Viva! Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. Estes têm sido novos dias de voo altamente atribulado para o executivo de António Costa. A Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP trouxe à luz do dia novas revelações, muitas contradições e um diagnóstico ao qual parece impossível fugir. Há um preocupante modus faciendi de leveza, de irresponsabilidade e de muitas motivações políticas na gestão da coisa pública. A degradação da imagem do governo é inequívoca, como é inequívoca a preocupação do Presidente da República, que tem neste momento um enorme imbróglio entre mãos. Convocar ou não convocar eleições antecipadas, neste cenário em que a alternativa parece não estar lá. Uma coisa é certa, há um cheiro a pântano no ar. É para falar destes temas e de outros relacionados com este ambiente que tem comigo o painel de olheiros residente. São eles Filipe Luís, editor executivo da Visão na área da política.
Olá, Filipe.
E Nuno Guiar. Nuno Guiar é jornalista da Visão e da Exame na área da economia. Bem-vindos os dois. Eu sou Mafalda Anjos, diretora da Visão, e cá estamos. Bem-vindos, vamos a isto. Tivemos uma semana agitadíssima. Eu diria que só o dia de segunda-feira desta semana podia dar um programa com a quantidade de intervenções públicas e de comentários e de reações ao que foram as revelações nesta comissão de inquérito. Oh, Nuno, eu começava por ti. Uma comissão de inquérito como esta, à TAP, pode ter o potencial para deitar abaixo um governo?
Poder pode. Eu tenho... A meu ver, acho que esse debate da dissolução da Assembleia da República ou mesmo, pronto, fazer cair o governo, eu acho que ele está-se a tornar, corremos o risco de estar a banalizar esse debate. E depois eu se calhar guardaria mais algumas observações sobre isso para atuado neste caso. Porque a questão não é aqui o que estamos a descobrir na TAP, embora haja aqui alguns episódios graves, e acho que há um episódio em específico que, a meu ver, é muito grave, que tem a ver com o despacho conjunto, aquele despacho assinado em conjunto com o Ministério das Finanças, e que depois
cuja,
o próprio Ministério...
Cuja resposta foi feita, foi respondida com o apoio, exato, do próprio Ministério,
aqui,
claro.
Aqui, este caso, o que está a acontecer é num seguimento de meses muito desgastantes para o Governo, que chega já um pouco fragilizado, chega muito fragilizado já esta comissão de inquérito. E depois, numa comissão de inquérito deste género, vai deixar sempre o governo ainda mais fragilizado, e neste caso, aquilo que nós descobrimos, aí vou um bocadinho à tua introdução, que é, de facto, esse é o resumo certo, que é uma empresa que foi gerida com uma enorme informalidade, que é tudo o contrário do que as boas práticas dizem. Ainda quando foi a audição do Sherman, tivemos alguma conversa sobre tentativas ou não de criar instrumentos mais formais de contacto com a tutela, e basicamente temos uma empresa que até para pequenas decisões tem que passar pela tutela, mas depois fala de uma maneira muito informal, por exemplo, através de mensagens do WhatsApp. Portanto... que está um bocadinho ao sabor da maré política, nesse sentido de estar tão dependente do governo, e pior do que isso, que é, está ao sabor da maré partidária. Portanto, quando o Partido Socialista está mais apertado, as decisões são ajustadas conforme isso vai acontecendo. E isso acontece, vê-se, por exemplo, na tomada de decisão, quando temos aquele exemplo caricato de vamos mudar um voo, porque senão o Presidente da República pode ficar... aborrecido connosco, temos esse é o exemplo quase caricato disso, apesar de ser grave em si, mas é quase anedótico, não é?
Claro.
Mas temos questões mais estruturais, que é a maneira como o Ministério das Infraestruturas tenta ficar apenas, exclusivamente com aquele dossiê, evitando que ele passe pelo Ministério das Finanças. E nesse sentido, eu acho que a audição do Sherman, que foi a última que nós tivemos de maior relevância, até resumiu bem o que se passou quando ele diz que a vontade de fazer acontecer no Ministério das Infraestruturas contrastava com o imobilismo das finanças. Isso não só se aplica a outro nível de atuação do governo que não só com a TAP, por exemplo, com o investimento público, nós sabemos que havia um bocado essa tensão, e até com outros elementos da governação, quer dizer, não será por acaso, nós comentámos isso, que é no momento em que Pedro Nuno Santos sai do governo que aparece o pacote mais ambicioso para a habitação que este governo já apresentou. E depois, quando o Sherman também diz que aquilo até tinha começado bem, mas houve ali um momento em que o Ministério das Infraestruturas perdeu um pouco o norte e foi interferindo cada vez mais, e essa maior interferência é impossível desligá-la de maior pressão sobre a TAP. Ou seja, à medida que a pressão política aumentava sobre o governo e sobre o PS, parece que mudava a maneira como se metia na empresa e se tentava influenciar a empresa. E isso acho que é a principal novidade. E agora, é impossível não fazer a lógica, e eu calmo já para passarmos para coisas mais específicas, é impossível não saltar para, ok, nós estamos a conhecer isto nesta empresa que está a ser altamente escrutinada. Como é que se gerem, como é que estão a ser geridas outras empresas, outros cantinhos do Estado que são mais invisíveis e eventualmente até menos relevantes? É impossível não fazer esse raciocínio. Portanto, eu diria que isso até é mais a conclusão mais inquietante deste inquérito.
Sim, é inquietante pensar que de facto existem quase 150 empresas públicas. Se isto acontece na empresa pública maior, com uma intervenção gigantesca do Estado, com todos os olhos centrados nela, o que é que será que não pode acontecer em todas as outras? De facto, é uma dúvida legítima. Mas, Filipe, nós vimos inúmeras reações por parte de dirigentes socialistas ao que foram as revelações desta comissão de inquérito. Alguma te surpreendeu? Por exemplo, Carlos César veio dizer que o governo devia pedir desculpas. Depois de ter feito uma tentativa de relativização, é verdade, algumas das coisas que aconteceram, nomeadamente a tal reunião secreta preparatória da primeira comissão parlamentar, acabou por dizer que o governo devia pedir desculpas e aprender e seguir viagem. O que é que te surpreendeu mais nestas reações?
Microfone.
Estava aqui sem microfone, aqui com problema técnico. É muito interessante verificar que Carlos César faz essa crítica já na vigência do novo ministro. Quando faz a crítica, reporta-se a factos ocorridos quando Pedro Nuno Santos já não estava como ministro. Porque ele, de facto, faz um grande elogio a Pedro Nuno Santos, o que é, neste momento não é essa a tendência, não é muito politicamente correto no PS. Porque há, sem dúvida, aqui, isso também é interessante de verificar, uma tentativa de tirar todo o odioso deste dossiê para as pessoas que já foram demitidas. E, portanto, as pessoas já demitidas não beliscam, ou seja, não comprometem tanto o governo porque saíram, e há sempre aquela narrativa que as consequências políticas já foram tiradas. Portanto, também não surpreende que António Costa tenha atirado a matar sobre o ex-secretário de Estado, por causa da história do voo, do tal voo que o governo tentou, que o secretário de Estado tentou alterar, um voo comercial, alegadamente para agradar ao Presidente da República, e António Costa foi impiedoso, aliás, na véspera de viajar para uma visita à Coreia do Sul, disse que se soubesse daquele e-mail teria demitido na hora o secretário de Estado, e que foi gravíssimo, mas não... Mas isto, Costa diz isto depois de dizer que, enquanto a Comissão de Inquérito não fizer o seu trabalho, ele não se pronuncia. Ou seja, neste caso concreto, pronunciou-se. Não é? Agora, outros casos que foram revelados, não. Nomeadamente, a questão da reunião onde esteve a CEO da TAP, que aparentemente não devia ter estado, aí também há uma discrepância entre vós socialistas. O Carlos César, que acha que é perfeitamente normal, ele diz que as reuniões são normais, há aqui uma nuance, as reuniões são normais, mas são normais com os inquiridos, dos inquiridos.
E Augusto Santos Silva diz o contrário, não é?
E Augusto Santos Silva diz o contrário, diz que não, que não devia ter acontecido e que aprendemos com os erros. Portanto, aqui também tens, logo aqui, uma coisa que não está bem alinhada, não é? Dentro de narrativas que não estão alinhadas nem consertadas dentro do Partido Socialista, o que revela aqui alguma tensão. Relativamente à forma como revelações, nomeadamente do Sherman Manuel Beja, sobre as ingerências, interferências constantes do governo na gestão corrente da empresa, e quando nós dizemos, eu já disse aqui, em programas anteriores, que de facto isto pode ser uma ponta de iceberg de um modus operandi como o governo lida com as empresas públicas, e vocês disseram isso agora também, o que é que se passará com todas as outras empresas públicas. Eu, apesar de tudo, tenho pensado bastante na questão e admito que a TAP seja mesmo um caso especial e que não reflita um padrão para todo o setor público. Porquê?
E porquê?
Porque a TAP tem, de facto, é hipersensível e completamente à parte do ponto de vista político, como aliás está a ver. Aliás, António Costa deve estar arrependidíssimo de ter revertido a privatização com os problemas políticos que a TAP lhe dá, ao ponto de haver quem acha que é caso para a queda do governo. Ou seja, a TAP foi interpretada, a partir do momento em que se começaram a acumular casos, nomeadamente, lembro-me daquela compra dos automóveis, etc., tornou-se demasiado sensível e foi acumulando uma importância política que leva inclusivamente ao tal e-mail para alterar um voo. É preciso que o Presidente da República continue a apoiar, porque senão vai tudo por água abaixo. Portanto, adquiriu uma importância política em que, por exemplo, os comunicados de imprensa e outras decisões que pudessem ser polémicas no domínio público tinham que ser todas filtradas, segundo revelou o chairman da empresa, pelo governo, a nível governativo. Ou seja, a empresa não tinha sequer autonomia para fazer um comunicado de imprensa. Eu não acredito que isto aconteça nas outras empresas públicas, pensando um bocadinho. Acho que aqui Pedro Nuno Santos e o Ministério das Infraestruturas tinham controlado toda a comunicação por tudo o que saísse dali, e que isso não acontece mais. Portanto, admito que haja aqui isso. Há aqui coisa estranha, que é, para acabar esta parte da minha intervenção, que é tanto a CEO como o Sherman fazem revelações e queixas que nunca fizeram e, portanto, sentiam-se confortáveis com a situação. Isto é, quando o Sherman Manoel Beja vem dizer que, com o ar de quem considera inadmissível ingerências constantes no cotidiano da TAP, ingerências políticas do governo, e estava confortável com a situação, só diz isso quando está demitido. E, portanto, isto aqui também revela alguma hipocrisia como as várias instituições se relacionaram em todo este processo.
Sim. Eu, para acrescentar aqui ao que temos dito, eu sinto que há este desgaste que os portugueses sentem, quer dizer, com este ambiente de exaltação e de sobressalto permanentes, com polémicas diárias. Isto realmente é muito desgastante. Nós tínhamos tido aqui um momento em que parecia que o governo tinha recuperado a sua iniciativa política e se tinha afastado, de pelo menos, de polémicas permanentes em que estava a ser cozido em lume brando. Mas neste momento o fogo, o gás foi aumentado com a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque a cada nova inquirição temos novas revelações, temos achas na fogueira, temos pano para mangas para discussão e para se tornar este ambiente cada vez mais tóxico, que incita este sentimento de ressentimento, de indignação, que parecia que estava a abrandar e que agora está novamente a aumentar. E, portanto, eu acho mesmo que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem um potencial explosivo enorme. Estou muito, com muita expectativa de ver o que é que Pedro Nuno Santos vai dizer quando for à Comissão Parlamentar de Inquérito e quando for a vez dele de falar, porque ele tem sido e foi claramente torrado por António Costa no que é uma luta de ver quem é que sai, quem é que sobrevive a esta queimadura enlumbrante. E se há coisa que António Costa tem, é que os seus muitos anos de luta política, é que ele é um sobrevivente, e ele é um sobrevivente com killer instinct, não é? Ele tem tanto de, por um lado, diplomata e conciliador, como de animal feroz, mas em versão discreta. E, portanto, António Costa percebeu que tinha que cortar cabeças para que a sua não rolasse. Cortou a cabeça do Guedes, mas essa, enfim, era urgente e era mais do que necessária, porque ele foi quase indigente em tantos erros que cometeu nesta gestão. Cortou de Pedro Nuno Santos, cuja salvação no caso do aeroporto, António Costa já deve estar muito mais do que arrependido, está-lhe a sair muito cara agora. cortou também da administração da TAP, não se pense que isto foi uma decisão de Fernando Medina sem que tivesse o aval de António Costa, com a tal justa causa que nós também já discutimos aqui, que como é evidente é muito discutível, e vai continuar a fazer este processo de tentativa de limpeza de imagem e de contenção de dados, mas de danos, mas que me parece a mim que está a ser, às tantas parece que é pior a emenda do que o soneto, ele está a seguir por caminhos muito duvidosos, em que o próprio acaba por se queimar mais. Quando eu achei curiosíssimo aquele texto que saiu no Observador, citando convenientes fontes anónimas, que dizia que António Costa estava furioso, vocês lembram-se disso, não é? Que estava furioso, que a última semana tinha sido a gota d'água na sua relação com o ex-ministro Pedro Nuno Santos e tal. E depois disse mais, dizia essa tal fonte mais, que era que Hugo Mendes, que António Costa considerava Hugo Mendes inepto para qualquer função executiva e que tentou dissuadir insistentemente o Pedro Nuno Santos para não o nomear e tal. Ora, isto não faz sentido nenhum, porque reparem, quem indica o governo, incluindo os secretários de Estado, é o primeiro-ministro, é ele que indica ao Presidente da República que depois não é o governo. Portanto, isto não faz sentido, isto é uma assunção de culpa ou de incompetência na constituição do seu próprio governo, como se não tivesse poder para recusar. Está tanto a tentar atribuir culpas e queimar, entre estas, Pedro Nuno Santos, que acaba por se queimar a ele próprio. Depois, na matéria da reunião secreta, Filipe, tu já resumiste bem as declarações contraditórias que existiram. E depois eu acho curioso, porque Augusto Santos Silva disse, bom, as pessoas vão aprendendo, espero que isto não se repita, ou seja, misturar a natureza técnica com a natureza política da reunião e tal, espero que não se repita. E depois, nessa mesma noite, Carlos Pereira, o deputado em causa, o visado, que tinha estado na reunião, foi à televisão dizer que não havia problema nenhum. Exato. E que isto era uma coisa normalíssima, ou seja, não aprendeu nada. Eu acho que são tão más as revelações na Comissão Parlamentar de Inquérito como as tentativas de reação às revelações feitas por elementos deste governo ou pelo Partido Socialista. E, portanto, eu percebo o Presidente da República que está neste momento na abertura dizia num imbróglio, é mesmo num enorme molho de brócolos, não há saída para isto, não é? Ele dizia, o Presidente não está refém da oposição, nem do governo, e a expressão dele não era só estar refém, não tem no bolso, não tem no bolso a oposição, nem está no bolso do governo, não está no bolso da oposição, nem está no bolso do governo. Mas a verdade é que está um bocadinho, a partir do momento em que não existe alternativa, e ele tem como certo que não quer convocar eleições antecipadas enquanto não existir uma alternativa viável. Portanto, está claramente a tentar ganhar tempo. Mas, por outro lado, está um ambiente tão tóxico e tão negro que é a sua própria imagem que também fica degradada por não fazer nada. E isto é corrosivo para a confiança que as pessoas têm na democracia, nas instituições e em tudo isto. E neste entretanto, quer dizer, vivemos aqui assim, neste caldo. Eu estava a pensar como é que se sai daqui, não é? Como é que se sai daqui e quais são as alternativas? Porque realmente há mesmo um cheiro a pântano no ar. Eu acho que essa é a questão. Tu não achas, Nuno, que a questão do cheiro a pântano começa a ser difícil de disfarçar?
Eu acho que há o risco disso acontecer. Depois depende do qual é a nossa definição de pântano. Porque em relação ao Presidente da República, eu acho que este momento mediático que nós temos, que, quer dizer, nós às vezes gostamos de falar, de dizer os portugueses não percebem, os portugueses não percebem. Quando estamos a dizer não percebem o que o governo fez, eu acho que este ambiente em que nós estamos a falar de demissão do governo a cada mês e a cada erro que o governo comete, e estamos a falar porquê? Porque os intervenientes puxam por esse tema. Eu acho que é difícil perceber isto também para a generalidade das pessoas, eu acho. E vemos pelas sondagens, e até as sondagens dão-nos algumas pistas desse género, que é as pessoas estão insatisfeitas com o governo, mas não, aparentemente não desejam eleições, pelo menos para já. E o Presidente da República, eu acho que estas últimas declarações, pronto, é Marcelo a ser Marcelo, quer dizer, o Presidente da República tem sido, ou diretamente, ou indiretamente, com certas fontes de Belém que vão colocando coisas na imprensa, o principal instigador desta conversa da demissão do governo. Aliás,
Marcos Mendes e a declaração de Marcos Mendes, que é, como se sabe, bastante próximo de Marcelo Rebelo de Sousa, não vem neste momento, provavelmente à toa, não é?
Não foi por acaso.
Não foi por acaso.
Mas nós já tivemos uma coisa mais bizarra. Tivemos o Presidente da República, há alguns meses, a dizer... Ah, porque é que vocês estão a perguntar porque é que eu não demito o governo ou uma coisa desse género? Em vez de colocarem as coisas, o presidente deu. Talvez, a pergunta era porque é que está a pressionar o governo e o presidente. Eu estou a dar um ano ao governo, estou a dar mais um ano ao governo, em que estamos já com isto tudo invertido. Quer dizer, estamos a falar como se a demissão de um governo fosse uma coisa leve que é feita conforme um cálculo político de momento, conforme, número um, a pressão pública. Uma espécie de alternativa da oposição que é bastante é difícil de definir, porque alternativa existe uma alternativa de direita, não é? Pronto, é
só neste... que a alternativa não agrada ao Presidente da República com a perspectiva da extrema-direita entrar num governo.
Obviamente, mas estamos o Presidente fomenta uma conversa que depois não é capaz de atuar sobre ela, e eu até acho que ele faz bem não atuar sobre ela neste momento. Mas este, o Presidente, acho que comete o erro de, naquele equilíbrio que eu concedo que é complicado, que é um partido de maioria, neste momento, um partido de maioria absoluta, e o Presidente da República quer ser uma espécie de contraponto a essa maioria absoluta, e eu acho que isso é saudável neste contexto. Sim. Mas o estar a ameaçar, estar sempre com a ameaça de que eu vou carregar no botão da bomba nuclear, é óbvio que os jornalistas e o ambiente mediático só vai estar a falar sobre a possibilidade de demissão do governo, mas depois nunca a executar, cria na própria população uma frustração de, então, mas estão-me a dizer que isto é tão grave que tem que ir abaixo e depois não vai... Isso sim cria, e isso para responder à tua pergunta, este ambiente de
pântano. Este ambiente pestilente.
Mas que eu diria que, para concluir, cara, acho que é pouco saudável nós estarmos a utilizar desta maneira. Os governos cometem erros e devem ser penalizados por eles. Este governo tem um ano, foi uma maioria absoluta conquistada por, ainda por cima, com António Costa à frente, ou seja, ele personalizou nele esta eleição. António Costa foi eleito, está a cometer os seus erros, está a ser grelhado de uma maneira bastante agressiva, diria eu, por comentadores, por toda a oposição, pelo ambiente de cobertura mediática e de maneira legítima, quer dizer, são muitos erros cometidos.
Colocou-se a jeito, a expressão que aliás é dele.
Exatamente. Mas acho que nós não podemos colocarmos este ambiente, porque os outros partidos que um dia vão governar vão viver neste ambiente, isto é para eles também. E este ambiente de, a cada erro que um governo comete, falar-se de dissolução do Parlamento, quer dizer, queremos ser Itália? Em que estamos a ter governos de dois em dois anos, acho que é preciso também recuar um bocadinho. Esta comissão de inquérito revelou coisas graves. Já dissemos na semana passada que se Pedro Nuno Santos, eu pelo menos disse eu acho que a tua opinião é muito parecida com esta, mas tem uma ligeira variação, uma fala. Se Pedro Nuno Santos não se tivesse demitido, e o menos não se tivesse demitido, por causa do despacho, a gravidade daquele despacho é tão grande que era possível que o governo tivesse que se demitir. Havendo esse, e eu ia, não sei se estavas a dizer isso, eu ia discordo, esse preço político foi pago pelo ministro, pelo Nuno Santos, assumindo, acho que quando se demite, assume, errou. E acho que o governo continua a pagar por uma sucessão de erros. Acho que tem que haver uma proporção também do nível de erros e a consequência dos erros. E acho
mas que neste momento é está a acontecer. Sim, assumiu que errou, mas soube-se, entretanto, mais coisas do que aquilo que ele próprio assumiu.
E agora
e percebeu-se que, de facto, os portugueses foram enganados. Quer dizer, que foram ditas mentiras. Isto tem força quando se fala de política, não é?
Desculpa, só uma frase. A consequência dele, provavelmente, é não ser o futuro líder do PS. Ou, confiando em Carlos César, ser o líder do PS e, se calhar, não ser primeiro-ministro.
Sim. Filipe, eu queria te perguntar, no que toca ao pântano, quer dizer, tu acompanhaste o que foi a chegada até 2001 de António Guterres, quando ele disse a célebre frase, não quero governar no pântano, vou
mesmo. Estava mesmo à frente dele nessa...
Estavas mesmo, exato, olha, não sabia, mas imaginei.
Imprensa.
E a questão é, aquilo foi surpreendente, mas não, e foi também depois de um sucessivos erros, de imbróglios, de problemas, mas apesar de tudo... Como é que comparas com a atual situação que vivemos hoje?
Mas a questão, Quer dizer, a questão, eu acho que falar, vivemos numa expressão muito feliz, há um cheiro a pântano, mas não é o mesmo pântano. Não é o mesmo pântano. Não é um pântano onde o primeiro-ministro corre o risco de ficar paralisado numa areia movediça e já não sair dali. É um pântano que ele pode navegar, porque tudo depende do Partido Socialista. Enquanto no tempo de António Guterres havia um impasse, e o pântano era também, ele também queria dizer isso, que era um empate,
na Assembleia da República.
Deputados. E portanto, um primeiro-ministro que ainda por cima está a cometer erros, está preso na areia movediça e já não sai dali. Agora é diferente, agora tudo depende do Partido Socialista. Porque o Partido Socialista tem uma maioria, dispõe de uma maioria, onde pode fazer praticamente, vamos pôr entre aspas, o que quiser com essa maioria. Portanto, ou se deixa afundar na areia movediça e portanto, é culpa completamente própria, ou consegue ultrapassar a situação porque tem os meios democráticos e parlamentares para a ultrapassar. E, portanto, o nível de pântano é diferente. A solução não está nas mãos de mais ninguém, senão de António Costa. Na altura, não estava bem nas mãos de António Guterres.
É a diferença que faz uma maioria absoluta.
É a diferença que faz uma maioria absoluta. E, portanto, é uma maioria absoluta fresca. O governo não é fresco, tem 7 anos. É o mesmo primeiro-ministro há mais de 7 anos agora. A maioria absoluta tem 1 ano. E, portanto, e com uma perspectiva de uma legislatura longa. Longa, até mais longa que normal. Mais uns meses devido ao calendário eleitoral. E, portanto, aí... Agora, quando se fala de Marcelo Rebelo de Sousa e que leva atrás toda a bolha político-mediática, atrás desta conversa, se põe em cima da mesa e depois os partidos da oposição também falarem constantemente nisso, e ainda hoje ouvi da Iniciativa Liberal, que o governo está esgotado e tem que ser derrubado, e que a Assembleia tem que ser dissolvida, isto é Marcelo a participar num baile de máscaras. Ele está a comandar o baile de máscaras e toda a gente está com a máscara a dançar. Porque nada disso é tudo ficção, nada disso tem. Por isso é que ele, de vez em quando, de 3 em 3 semanas, faz uma declaração e diz: não, eu não vou, não estou a pensar em dissolver a Assembleia da República, isso não está em cima da mesa, está completamente fora de questão. E depois continua a alimentar, volta a pôr a máscara e continua a dançar. E depois dali, quando a coisa está muito acesa, vem novamente dizer: não, não vai dissolver. E não há dissolução. Porquê? Por duas razões. Por exemplo, ao contrário do que acontecia no tempo de Sampaio. Ele não tem nas mãos nada, nem a sua intuição política, nem estudos de opinião, nem sondagens, que lhe permitam dizer que vai arranjar uma solução através de uma dissolução da Assembleia. Que novas eleições trazem uma solução nova para o país. Por exemplo, Jorge Sampaio sabia perfeitamente que, caindo Santana Lopes, o governo ia mudar, ia surgir um governo forte do lado do PS. Mas não era por ser socialista, porque Mário Soares também sabia perfeitamente, em 1987, e Mário Soares até tinha, que também dissolveu a Assembleia da República, quando houve uma moção de censura aprovada na Assembleia da República contra o governo minoritário de Cavaco Silva. E a esquerda parlamentar ofereceu a Mário Soares uma solução de chave na mão, que ia fazer uma coligação e tinha uma alternativa. E mesmo assim, cheirando, que era muito intuitivo, e Marcelo também é, não é? Cheirando os ares que se respiravam no país, Soares disse: não, isso também não tem pernas para andar, porque a população quer mudar, quer mudança e vai mudar. E ele dissolve a Assembleia e Cavaco tem uma maioria absoluta. O resultado deu-lhe razão. O que é que tem agora Marcelo Rebelo de Sousa para oferecer?
Esse é o problema, não é?
E mais, mesmo que haja, e várias sondagens já dão, uma maioria direita, na direita parlamentar, ele não quer ficar na história como o presidente que levou para o governo a extrema-direita, pelas mãos do partido que ajudou a fundar. Isso é decisivo.
É esse o ponto, era aí que eu também queria chegar e queria reforçar, Filipe. É evidente que Marcelo Rebelo de Sousa não quer uma solução que tem a sua assinatura com André Ventura e a extrema-direita a constituir um governo de direita da sua família política. Portanto, eu acredito que fará tudo o que estiver ao seu alcance e eventualmente forçar Montenegro a propor soluções que não passem por um acordo com Ventura, eventualmente até a poder assumir um governo que não tem uma maioria assegurada e que vai fazendo gestão com acordos de incidência parlamentar para assuntos pontuais. E até forçar um PS, isto num futuro adiante, a viabilizar soluções de governação e orçamentos de Estado de um governo de PSD para se responsabilizar, para não levar um partido de extrema-direita para o governo.
Essa pergunta
tem que ser feita a António Costa e ao PS.
O PS também não é só Montenegro. Não é só Montenegro. A questão do Chega não deve ser posta só ao Montenegro.
Evidente.
Ao PSD.
Filipe, isso não é, mas nós colocámos lá o Primeiro-Ministro e ele não responde naturalmente, porque não quer colocar cenários. Mas essa é uma pergunta obrigatória para ser feita ao PS neste momento. Agora, é evidente que, entretanto, Luís Montenegro veio dizer que está preparado e que há alternativa e que sim senhora, mas a questão é que ninguém acredita, não é? Ninguém acredita, e sobretudo o Presidente da República não acredita nisso e não acredita que exista uma alternativa, e falta aqui uma força de vontade de se assumir como tal. Basta pensar que há bem pouco tempo atrás o PSD absteve-se na moção de censura da Iniciativa Liberal. Isso mostra que lhe falta vontade e sensação de estar em condições de convocar eleições antecipadas e de estar em modo de se chegar à frente. Acho que aqui as eleições europeias vão ser realmente um momento decisivo, mas a questão é como é que se aguenta o país até lá. Como é que nós aguentamos este caldo, esta situação de ebulição permanente, porque há uma fatia do eleitorado verdadeiramente desiludida. Tanto eleitorado que votou PS e que se arrependeu e que deu a maioria absoluta ao PS, há ali uma parte do eleitorado ao centro que anda de um lado para o outro e que se arrependeu, como um eleitorado laranja que não se revê realmente nesta liderança. E para onde é que ele vai? Bom, nós sabemos que este eleitorado desiludido muitas vezes vai para o voto de protesto e faz encostar as fileiras, mais uma vez, dos partidos de protesto, como o Chega ou como, enfim, extrema-esquerda. Eu acho que isto, sobretudo, é muito preocupante para o estado da democracia portuguesa, é muito preocupante para a confiança que as pessoas têm nas instituições e nos políticos, e adensa muito esta sensação de eles são todos iguais, isto não tem solução, isto está perdido, Portugal é uma desgraça, isto é uma vergonha, isto é muito preocupante para a confiança que as pessoas têm na democracia, realmente. Nuno, tu como é que vês a questão de eventual alternativa por parte do PSD? O que é que falta a Luís Montenegro, ou se é que ele pode vir alguma vez a ser a alternativa?
Pois, isto... É difícil conseguir projetar se um líder consegue mudar, não é? Até agora, eu não consigo ver em Luís Montenegro, tirando ser mais agressivo na maneira como fala, em ser mais rápido, eventualmente, do que o Rui Rio. Pronto, está mais definido ideologicamente do que o Rui Rio. Mas não vejo nenhuma ideia... numa ideia nova para o país, não vejo sequer qual é que é a bandeira deste PSD, ou seja, o que é que o PSD quer que os portugueses juntem à volta de que ideia de mudança, além de, já percebi, o PS não governar, e não queremos o PS e António Costa, o que é que o PSD traria para a governação e que faria de maneira diferente, de maneira que reorientaria de maneira diferente o país.
Qual é o projeto para o país? Ainda não percebemos verdadeiramente,
claro.
Não é?
E claro que há pequenas coisas, quer dizer, se fizéssemos uma entrevista muito técnica ao líder do PSD, ele ia dizer certas coisas diferentes. O PRR devia estar desenhado mais assim em vez de assado, e os impostos para as empresas deviam descer, e vamos aliviar um bocadinho os impostos. Mas nada disso é bem uma bandeira. Se o PSD quiser chegar, dizer, vamos fazer um choque fiscal, utilizando outra expressão, porque esta provavelmente está um bocadinho manchada, mas algo à volta de desonerar os portugueses, qualquer coisa, mas nem é isso que está a ser apresentado. São pequenos ajustes que são um bocadinho mais, são mais à direita que o PS, um pouco. O PS apresentou uma alternativa um pouco mais à esquerda, mas nem existe nenhuma ideia que rasgue. E depois, no campo das ideias, não há nada assim muito novo. E no campo da maneira como se apresenta, seja do, vamos chamar-se ao marketing político, lá está, tirando o fazer um tweet mais rápido e tirando algumas declarações mais agressivas, eu não vejo nada de muito novo com, em Luís Montenegro. E depois, na relação com o Chega, eu acho que isto não dá, eu acho que o Luís Montenegro achava que podia estender até futuras eleições a definição, eu acho que começa a ser mesmo muito complicado. E acho que o Luís Montenegro tem que escolher ou dizer nós não vamos fazer nenhum acordo com o Chega, numa tentativa de as pessoas têm que acreditar que nós ao não fazer este acordo votarem no Chega significa não derrubar o Partido Socialista.
Sim.
Ou sim, tornar isto claro, ou então
tem
dizer...
Tem que correr esse risco, porque entende-se que é um risco, mas de facto tem que correr esse risco.
Eu não acredito.
Tem que ser porque o Luís Montenegro, às tantas, vai ser o próprio PSD vai expulsá-lo da liderança se cheirar, se as bases perceberem que é possível o PSD ir para o poder e que é o seu líder que está um bocadinho a travar isso. E eu gostaria que arriscasse, e acho que ele ganharia provavelmente até com isso.
Sim. Ganharia. E porquê é que não o faz? Felipe?
Olha, o PSD jamais chegará ao governo enquanto mantiver ambiguidade relativamente ao Chega. Primeiro. Isso foi um dos motivos que ajudou a dar a maioria absoluta ao Partido Socialista. E isso vai se manter, porque o Chega pode crescer muito, mas tem um limite. E quem quer o Chega está a votar no Chega. E, portanto, e quem não vota no Chega é porque não quer o Chega. E, portanto, não vai para o... enquanto não tiver essa ambiguidade, não tem hipótese nenhuma de chegar ao governo. E, portanto, já devia ter percebido isto. Quer dizer, e depois, a questão é o PS. E agora o PS deita um governo do PSD abaixo, mesmo que se apresente como um governo minoritário. Então, há eleições outra vez e toda a gente vota no PSD. Porque o PSD aí já provou, ficou... já não há qualquer suspeita que se queira entender com o Chega e as pessoas deixam de ter medo. Portanto, o PS,
é preciso essa coragem de fazer esse governo sem
agora,
Chega.
Isso tem que ter uma atitude arrojada. Eu não acredito que Luís Montenegro se pudesse evitar, quer dizer, eu não acredito que ele deseje no sentido de desejar politicamente ou considere útil para o PSD uma associação com o Chega. Podemos achar que o Montenegro está muito é uma de uma ala direita do PSD, mas o Chega é concorrente para todos os efeitos. E, não, e portanto, não, quando era um CDS bem comportado e limitado eleitoralmente, que se podia domesticar e servir de bengala, era uma coisa. E até fornecer quadros úteis, não é? Fornecer inteligência a um governo, a PSD, evidentemente que adorava essa associação.
Oh, Felipe, imagina lá o que é que era um ministro do Chega.
Os problemas não ia dar a um governo.
Aquilo que nós estamos a ver na Assembleia da República, exato, constantemente com uma bancada parlamentar, imaginemos um ministério gerido de maneira parecida.
Pior com as casas e casinhos desta governação socialista, mas muito pior todos os dias. Quer dizer, e portanto eu não acredito que ele queira sinceramente, então que eu diga, porque as pessoas têm, se eu digo, quanto mais cedo disso é melhor, porque as pessoas vão ter tempo de interiorizar que, não vale, que se quiserem uma mudança, votam no PSD. Pronto. Claro. Quem não quiser, não vota, vota no PS, tudo o resto é voto ideológico, muito de nicho e que não passa um certo limite, mesmo o protesto.
Muito bem, bom, o tempo já vai longo e nós temos que passar para o que nós temos debaixo do olho, e começavas tu, Filipe, tens debaixo do olho o discurso de Lula no dia 25 de Abril na Assembleia da República. Sim, mais uma polémica.
Parece haver aqui uma teimosia, não é? Uma teimosia estúpida. De ter que obrigar o homem a ir no dia 25 de Abril, mesmo que não seja integrado nas cerimónias, e seja noutra cerimónia à parte, fazer o seu discurso. Quer dizer, um presidente estrangeiro fazer um discurso, o convidado estrangeiro em visita oficial, fazer um discurso na Assembleia da República é comum, já houve muitos. E até de forma virtual, o último foi o presidente Zelensky, através do Zoom. Agora, insistir em... fazer esta operação no dia 25 de Abril para estragar completamente as comemorações do 25 de Abril é uma coisa que as forças mais populistas ou que são contra o 25 de Abril agradecem. E portanto, uma coisa é a gente dizer, não temos que estar condicionado por essas pessoas, nós queremos trazer o presidente Lula, vamos não tem que estar condicionado nem sob a chantagem de manifestações ou de atos hostis ao presidente Lula no Parlamento. Muito bem, não temos, mas escusa de ser no 25 de Abril, porque o presidente Lula não tem nada a ver com o 25 de Abril. O 25 de Abril é uma data comemorada pelos portugueses, não tem que ser, fez-se sem ajuda estrangeira, que é uma coisa rara nos golpes de Estado, nas revoluções, foi que apanhou a comunidade internacional toda, do bloco que havia, do bloco soviético ao bloco ocidental, completamente surpresa. E, portanto, não há necessidade nenhuma de fazer isso, porque é que tem que ser no 25 de Abril. Portanto, esta estupidez, esta teimosia vai estragar completamente as comemorações.
É verdade. Filipe, Nuno, tu tens debaixo de olho a inflação?
Sim, hoje foi confirmado que a inflação em Portugal recuou, ou seja, e por recuar, acho que às vezes é difícil as pessoas interiorizarem a maneira como nós falamos sobre a inflação. Os preços não estão a cair, estão só a crescer um pouco mais devagar do que cresciam nos meses anteriores. E, portanto, ela está em 7,4%, o que significa que os preços cresceram
7,4%. Estão a subir mais devagar, queres tu dizer?
Subir mais devagar. Estão a crescer 7,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Qual é que é a má notícia aqui, é isso que eu queria destacar, é que os preços dos bens alimentares continuam a ter variações muito, muito elevadas. E, portanto, neste mês, em comparação com o mesmo mês de 2022, estamos a falar de crescimentos de 20% dos preços, com crescimentos mensais, ou seja, um crescimento de fevereiro para março, portanto, de um mês para o outro, continua a haver um crescimento, embora ligeiro, mas continua a haver um crescimento. Só os óleos e gorduras, e foi porque houve aqui um efeito base, é que caíram de um mês para o outro, e depois tivemos aumentos mesmo muito grandes. Por exemplo, na carne, leite, queijo e ovos de 1%, no peixe 1,5%, as famílias vão continuar a sentir esta pressão nas suas carteiras. Essa pressão não está a desacelerar, mas neste tipo de produtos, de maneira muito lenta, que são aqueles produtos em que as pessoas não conseguem cortar, obviamente. Vamos ver abril, ou seja, abril espera-se que haja uma redução mais acentuada. O Ministro das Finanças já veio, posso fazer o spoiler, disse mesmo, sabendo que isso vai acontecer, e isso deve-se ao IVA, a redução do IVA deve entrar em, deve começar a ter efeito. Há um efeito base porque abril subiu muito no ano passado, e depois temos efeitos estruturais em que as coisas estão nessa cadeia produtiva, estão a começar a aliviar. Mas nós, isto vai ser uma constante ao longo do ano, que é olhar para a redução desta pressão nos alimentos. E nós vamos ter notícias contraditórias, como já falámos aqui, em que a inflação geral vai estar a cair. Mas nós temos que continuar a olhar para isto, porque para as famílias mais pobres, as famílias portuguesas mais pobres, é aqui que está a grande parte da pressão e é aqui que disposiciona a carteira.
Sim. Bom, eu tenho debaixo do olho uma coisa um bocadinho mais prosaica e, portanto, é uma proposta de lazer. A série Succession, que vai na terceira temporada. Eu fui grande fã das duas primeiras temporadas e esta terceira não está a desiludir. É uma, para quem ainda não viu, isto é uma história sobre uma família poderosíssima dos mídia e também altamente disfuncional. E, portanto, é uma luta de ambição, de poder, guerras fraticidas pelo controle desta empresa. É uma série com um elenco fabuloso, tem uma trama muito boa que é inspirada na vida de Murdoch, do grande media mogul Rupert Murdoch, e é mesmo uma série perfeita para distrair a cabeça e para perceber um pouco o que é que se passa nos grandes grupos de mídia americanos. É verdade que a escala portuguesa é uma coisa bastante diferente, se bem que também temos algumas famílias disfuncionais nos mídia em Portugal, e não me vou alongar nestes considerandos. Vou só deixar o meu... uma frase do meu personagem favorito, que é obviamente o patriarca, o Logan Roy, que é o pai, que está sempre a repetir a mesma frase e que tem um bocadinho das neiras, mas eu acho que, enfim, os nossos ouvintes aqui do Olho Vivo não se vão importar. Ele diz fuck off permanentemente durante toda a série, e a dada altura, quando se fala sobre negócios nos mídias e tal, ele diz: "You wanna do good things, be a fucking nurse", que é como quem diz: querem fazer coisas boas, então sejam enfermeiras. É esta a maneira dele ver os mídias. Felizmente há quem não veja assim, e quem queira continuar aqui, apesar de tudo, a fazer coisas boas, acho que, bom, é o nosso caso. Obrigada a quem esteve desse lado, obrigado aos dois. Nós para a semana estamos de volta com mais um Olho Vivo. Já sabem, é preciso ter visão. Até para a semana.